Laudato si.
Laudato si. O cuidado da casa comum.
Louvado sejas.
Louvado sejas.
Capítulo 5. Irmão Milho.
Paz e bem, irmãs e irmãos! Aqui vos fala Francisco de Assis. Quando eu vivi na Itália, ainda faltavam uns 3 séculos para que soubéssemos desses lugares onde hoje eu cheguei. Estou no Vale do Tehuacán, no México, rodeado de uma verde plantação que nunca tinha visto antes na minha vida.
Você está em uma milpa, irmão Francisco.
Uma milpa?
Sim, está na terra onde eu nasci, milhares e milhares de anos antes que você nascesse. Sou muito mais velho que você.
Mas quem está falando?
Eu, o Milho. Esse é o meu nome, embora também me chamem de Choclo e Elote.
Louvado sejas, meu Deus. Posso falar também com as plantas?
Ai, por acaso não é um santo? Dizem que santos podem tudo.
Isso são lendas, não? Mas não discutamos, conversemos. Diga-me, irmão Milho.
Sim, Francisco.
Esses pequenos dentes da cor do sol que vejo entre tuas folhas devem ser teus frutos, né?
Uhum.
Dão alimento às criaturas de Deus?
Pois sim. Comigo fazem tortilhas, pamonhas, rosquinhas, atoles, curau, pupusas, arepas, tacos, canjicas, xixa.
Tanto alimento sai de ti?
E o que não fazem com meus grãos maravilhosos?
Assim?
Mas ainda fizeram comigo algo mais importante.
Como?
Não sei se você sabe, amassando milho, Deus fez os homens e as mulheres.
Calma, não te entendo.
Você deve saber que no princípio...
Os criadores, coração do céu e coração da terra, ele e ela, fizeram de milho a 4 homens e a 4 mulheres. Assim ficou escrito no Popol Vuh, livro sagrado.
Que estranho. Para mim, ensinaram que, no princípio...
O Criador, modelando barro, fez o primeiro homem e a primeira mulher. E assim ficou escrito no Gênesis, livro sagrado.
E qual desses 2 livros sagrados dirá a verdade, irmão Francisco?
Isso não tem tanta importância, não? O que me conta é que o bom Deus fez nestas terras me parece maravilhoso. Gente de milho... Que beleza!
Pois o que quero te contar agora já não parecerá uma belezura, mas uma diabrura!
Calma, irmão Milho, estou te ouvindo. Fala!
Acuso a Monsanto! Os acuso! Estão nos sacaneando, irmão Francisco!
Mas a que santo te referes? Me explica melhor.
Sim, Monsanto é uma empresa poderosíssima e ambiciosa, que vende sementes por todo o mundo. A conhecem como a multinacional do veneno.
E todos os plantadores sabem disso no Brasil, que eles estão à mercê do monopólio da compra das sementes da Monsanto. E quem é que ganha com isso? A Monsanto, Estados Unidos e meia dúzia de interveniências obscuras.
Na agricultura, a transgenia, o milho transgênico, por exemplo, é uma estratégia apenas de domínio de mercado.
Fora Monsanto! Liberdade ao campo! Fora Monsanto! Liberdade ao campo!
Pelo que ouço, essa tal Monsanto é mais cruel que o exército da Quinta Cruzada.
Mas não é a única.
Ah, não?
Há outras. Singenta, Dupont, Bayer. Mas essa, a Monsanto, é a que mais nos sacaneia por aqui. Está acabando com a grande família do bom milho.
Oh my God! What the fuck? Este homem vestido com uma túnica velha falando com a espiga? Se nossas sementes multiplicam, os pães são um autêntico milagre! Com a nossa biotecnologia, as colheitas rendem agora 100 vezes mais que suas fucking sementes nativas!
Esse homem fala como Satanás quando tentou a Jesus, mas ainda não te entendo. Não entendo o que fazem esses sacanas. Se diz assim, irmão Milho?
Assim mesmo, irmão Francisco. Ouça, te explico.
Ah.
A empresa desse homem inventou um milho que chamam transgênico.
Ah, mas que palavra mais estranha. E o que significa?
É um milho a qual lhe mudaram a alma. Esse milho leva dentro algo estranho que torna estéreis as nossas sementes.
É como sementes estéreis?
Sim, só servem para semeá-las uma vez, para uma só colheita.
E por que fazem isso?
Porque assim os camponeses são obrigados a comprar da Monsanto a cada ano essas sementes. Sementes sem alma.
Sem alma e com dono.
Na colheita seguinte, os camponeses ficam enforcados nas dívidas. Mas tem mais, Francisco.
Mais?
Essas sementes não dão fruto se não adubar e não pulverizar com os pesticidas da própria empresa.
Ah, que coisa. Então, ou seja, o que primeiro te adoecem e depois te vendem o remédio. Essa, ao invés de Monsanto, deve chamar-se Mão Diabo.
Sacou, Francisco? E esses pesticidas, especialmente um que chamam de glifosato, envenenam o solo. Infiltram nos poços, nos rios, envenenam também o ar e os pulmões de quem respira esse ar. E sabe a quem fazem mais dano?
Não sei.
As abelhas.
É alarmante o desaparecimento de abelhas em todo o mundo.
Milhões de abelhas morrem ao aproximarem-se do pólen das plantas transgênicas.
O glifosato e outros inseticidas com que regam essas plantas atacam o sistema nervoso das abelhas. Elas perdem a orientação da colmeia e morrem no caminho.
3 de cada 4 plantas que alimentam a humanidade se reproduzem pela polinização das abelhas.
Se as abelhas desaparecem da Terra, só comeremos alimentos transgênicos.
Agora me diga, quando a gente comer esses alimentos sem alma, acontecerá o mesmo que ocorre com as abelhas?
Embora não haja comprovação científica sobre o dano que os alimentos transgênicos podem causar, há riscos que ainda não conhecemos. É necessário um debate amplo, pondo sobre a mesa toda a informação e chamando as coisas por seu nome. Isso as empresas não fazem.
A cidadania tem direito de saber o que come.
Estou vendo que esse milho sem alma é, na verdade, uma praga.
É isso aí, compadre Francisco. Você sacou tudo. O milho transgênico é isso. Uma praga que vai acabando com as sementes nativas. E digo eu, que mundo vocês vão deixar para quem virar depois? Porque sem milho não há país.
Agora compreendo o muito que te sacanearam, irmão Milho. Vamos, diga comigo. Laudato si, Monsanto não.
Laudato si, Monsanto não.
Diz o Papa Francisco em sua encíclica Laudato si, louvado sejas.
Com os cereais transgênicos, há dificuldades importantes. Concentração de terras, trabalhadores precários, empregados rurais migrando para miseráveis assentamentos nas cidades. A expansão desses cultivos diminui a diversidade produtiva e afeta o presente e o futuro das economias regionais.
O novo colonialismo adota diversas fachadas.
O novo colonialismo adota diversas fachadas. Às vezes, é o poder anônimo do ídolo dinheiro, corporações, prestamistas, alguns tratados denominados de livre comércio e a imposição de medidas de austeridade que sempre apertam o cinto dos trabalhadores e dos pobres.
Oh. Oh.
Uma produção da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repan, e Rádio ESC.